CBN. Bom dia, doutor.
A gente está de volta, mais um bloco. E Rita, eu acho que esse quadro do Bom Dia Doutor vai servir para muita gente. Eu já te pergunto, você já teve aquela dor de cabeça persistente, que não passa com remédio, atrapalha o sono, o trabalho, o humor? Pois é, a dor de cabeça é uma das queixas mais comuns no consultório, pode ter muitas causas, algumas simples, outras nem tanto.
E para ajudar a entender quando essa dor é só um incômodo passageiro ou um sinal de alerta, a gente conversa agora com o neurocirurgião Luan Messias, que também participou recentemente da primeira cirurgia cerebral realizada no estado com um paciente acordado, um marco aí para a nossa medicina. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao quadro Bom Dia, Doutor.
Bom dia, ouvintes. É uma honra estar aqui presente falando um pouco sobre a principal condição do cérebro, o principal sintoma, que é a dor de cabeça, e principalmente da cirurgia que a gente realizou aqui, não só pelo bem-estar do paciente, mas pela melhora da qualidade de atendimento de todos os pacientes do estado.
Doutor, e todo mundo já sentiu dor de cabeça algum dia, mas quando que se torna preocupante?
A dor de cabeça, a gente diferencia elas geralmente em duas, que são as primárias e secundárias. As primárias são aquelas que são geralmente sem causa aparente. Por exemplo, uma dor de cabeça tensional, que vem do nome tensão. A gente está muito estressado, dormiu mal, então essa dor de cabeça é da tensão. A enxaqueca é outro tipo de dor de cabeça, que é uma dor de cabeça que geralmente tem um fundo mais, desde que a pessoa nasce, vai só piorando e precisa tratar algumas coisas específicas, que é aquela dor de cabeça que tem vômito, não pode, sim, ver claridade,
cheiro forte,
barulho,
eu me identificando
forte
aqui.
É uma dor de cabeça bastante chata, porque ela vai cada vez piorando mais se a gente não tirar as coisas que desencadeiam essa dor de cabeça. Então essas são as primárias, que são as dor de cabeça que geralmente tem tratamento, não são tão graves, podem ser por causa da dor. E as secundárias já são aquelas que a gente fica mais preocupado, pode ser um tumor cerebral, um sangramento cerebral, um aneurisma, um meningite.
Às vezes pode ser um problema de vista também, né?
Exatamente, é muito comum. São três coisas que no meu consultório eu abordo sempre com a dor de cabeça: é a questão da vista, a questão do sono e a questão se o paciente tem algum problema psiquiátrico, uma depressão, ansiedade, que a gente acaba esquecendo disso e acha que é um tumor cerebral, e muitas vezes a má qualidade de vida é justamente pelo nosso dia a dia.
Entendi. Doutor, e muitas pessoas acabam se automedicando, né? Quando sente logo uma dor de cabeça, uma enxaqueca, e a automedicação é um problema sério, né?
É, muito sério, porque assim, a gente começa a ver a medicação para dor como algo normal, mas o cérebro, ele não entende aquilo como algo normal, e ele começa a se viciar. Até a dipirona, sendo tomada muitas vezes da forma errada, pode viciar seu cérebro, que você dá como se fosse um prazer para ele, cada vez ele vai querer mais prazer, muitas vezes acontece o caso de ele causar até mais dor para tomar mais remédio. Então ele causa dor para ter aquele prazer do remédio. Então ficar deixando para lá uma dor de cabeça que muitas vezes se repete é algo errado. Esse momento tem que procurar um especialista. Aquele cara que sente a dor de cabeça e não melhora, ou eu senti a dor de cabeça, sim, pior da minha vida, ou aquele paciente que tem dor na nuca, que começa a ter febre, que pode ser uma meningite. Então são todos detalhes. Por exemplo, acordo de madrugada com a dor de cabeça. Isso é um detalhe que eu tenho que pensar e marcar com o mais próximo possível uma consulta com um especialista ou com um clínico geral.
É importante, o senhor citou ainda pouquinho essa questão da enxaqueca, ela vai piorando com o tempo. Existe algumas categorias de enxaqueca? A gente também tem a cefaleia, também tem a tensional. Quais as principais diferenças entre elas?
Então, a tensional é como essa que eu falei para vocês, é do dia a dia.
Sim.
Você vem trabalhar,
você tá sobrecarregada.
Sobrecarregada, irritada, o trânsito, tudo sobrecarrega. Então ela faz, é como se fosse tensional. Geralmente é bilateral, aqui nas têmporas, que a gente chama, perto do ouvido, e ela geralmente melhora quando a pessoa descansa, quando é relacionada a isso. A migrânia é completamente diferente. Já é uma dor de cabeça que é causada como se fosse uma inflamação. Então, se você não tratar, é como a inflamação fosse aumentando cada vez mais, cada vez mais. Então você vai tendo cada vez mais crises. Então você tem que resolver o problema. Pode ser o sono, que as pessoas hoje estão trabalhando demais, esquecendo que dormir. E você vê uma coisa engraçada, que os atletas, eles buscam dormir mais. E, sim, a gente faz justamente o contrário. A gente dorme menos para trabalhar mais, para estudar mais. Só que o que acontece? Quando a gente dorme pouco, o cérebro não memoriza.
Então, e qual a quantidade ideal, doutor?
Isso mudou muito a partir dos anos, tá? Geralmente são 8 horas, mas existem pessoas que dormem 5. O importante é que aquele sono, você durma bem a noite inteira e se acorde descansado.
Sim.
Então isso é o principal. Algumas pessoas vão ser 5, outras pessoas vão ser 9. Então,
tem até
isso
a
varia.
Questão do ciclo do sono, né? De 90 minutos, tá certo isso?
É, porque o que a gente busca no sono, tem aquele sono inicial, não sei se você já perceberam, mas tem aquela vez que a gente dorme tão profundo que acorda tão bem. A gente quer esse período de sono profundo. É esse período que é mais importante. Ele pode não ser até tão longo, sim, mas é ele que recarrega o nosso cérebro, grava as coisas. Então não, legal, adianta você estudar muito se você não dorme.
Então tem que dormir bem, ter qualidade de sono,
sim,
né?
Sim.
E também a questão do sedentarismo, a prática de atividade física também conta, né, doutor?
Demais. A gente fala que o tratamento da dor de cabeça são 3 pilares, né? O tratamento da dor de cabeça em si, mas antes dele vem as 2 principais coisas, que é a atividade física e alimentação, tá? E muito importante, se você não tiver uma boa atividade física, você não vai melhorar da sua dor de cabeça, teoricamente. E fora o exercício físico, mudar a rotina de vida, incluindo dormir bem. Tá? Então são esses 3. Se você não fizer 1, 2, 3, é como se fosse um tripé. O tripé cai no chão.
É isso aí. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho, mas a gente retorna com a entrevista. Já chegou o repórter CBN, então dá tempo da gente fazer mais uma pergunta antes do repórter CBN chegar. A gente fala sobre um feito histórico aqui no estado, a primeira cirurgia cerebral realizada no Acre com um paciente acordado, do qual o senhor fez parte. E quero que o senhor conte aí a sua experiência de como foi, qual foi esse processo também.
A cirurgia acordada é algo que eu a nossa equipe já vinha pensando há um bom tempo, tá? Essa é uma cirurgia, por incrível que pareça, ela é muito antiga, porque antes não existia anestesia. Então as cirurgias eram realizadas acordadas porque não tinha como fazer de outra forma. Então você pega egípcios, incas, astecas, a Grécia antiga, eles já faziam neurocirurgia com o paciente acordado porque ele realmente não podia,
eita,
dormir. A partir de 1880 foi feita a primeira, acordado também, somente com anestésicos que poderiam tomar, e a partir da década de 20 foi quando a gente conseguiu fazer a primeira cirurgia, acordar de verdade, estimulando as coisas, e agora está muito melhor. Ela se baseia em que? A gente só sente dor na pele e numa pelezinha que recobre o cérebro. O osso e o cérebro não doem. Então, você só precisa anestesiar localmente, tá? Você anestesia a pele e anestesia essa pele, e tudo segue bem.
Parece algo muito simples, né?
É basicamente isso. Só que pra gente é muito bom pra gente, porque assim, o paciente pode ficar sem nunca mais andar, e eu só consigo ver com ele acordado.
Doutor, nosso tempo é curtinho aqui, a gente já estendeu o convite para uma próxima visita. Nós agradecemos a sua participação aqui hoje, muito obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouco da nossa rotina, né, e tentando melhorar de alguma forma a vida dos pacientes, e agradecendo a vocês a oportunidade.